O Lado B da Terra Plana. Episódio 4. Você não é presidente mais.
Você tá entendendo, tô falando brasileiro. Bolsonaro acabou. Você não é presidente mais. Não quis saber de ti.
Que isso?
Alô, amigos do Lado B da Terra Plana! Aí mais um episódio ao som da compa, que é o ritmo tradicional do Haiti, em homenagem aí ao haitiano anônimo. Alguém tem que descobrir o nome desse haitiano, hein? Porque ele chegou no Brasil falando brasileiro. Ele chegou e disse bem claro que tá falando brasileiro. E eu não tô falando isso pra tirar onda com a cara dele, não. Porque a verdade é o seguinte, precisou vir um haitiano aqui pra falar brasileiro com Bolsonaro, essa que é a verdade. Alguém descobre o nome desse haitiano porque ele cantou a pedra. O governo do Bolsonaro acabou. Bolsonaro não é o presidente mais. Esse haitiano aí tá de parabéns. Ele foi o primeiro a cravar o fim do governo Bolsonaro. E aí, nós aqui dando nosso boa noite direto de Volta Redonda, no interior do estado do Rio, nosso amigo Furrupa Negro. Dá sua boa noite aí, Furrupa.
Boa noite, galera. Boa noite, Ed. Boa noite, Danilo. Estamos aí, vamos bater papo, vamos prosear.
Também conosco o fabuloso Ed Johnson, nosso especialista em tecnologias, internet, coronavírus e mais um pouco.
Boa noite, gente. Boa noite, Danilo. Boa noite, Furrupa. O negócio aí que o Danilo fica falando que eu sou especialista, não é bem isso não, mas tudo bem, vamos lá.
Você é humilde, Ed Johnson, você é um cara humilde, você e Furrupa são os blogueiros mais humildes da internet brasileira, né? Então, gente, é o seguinte, esse episódio eu queria trazer a seguinte, eu queria cravar, lá do meio da Terra Plana, vai cravar aqui, que a batata do Bolsonaro queimou, ela não assou não, ela queimou. Né? O governo Bolsonaro já era, gente. E eu vou tentar explicar aqui por que eu tô dizendo isso. Veja bem, gente, ontem teve uma carreata. Foi ontem isso ou foi hoje, gente? As notícias estão tão corridas, né, que eu já nem sei se foi ontem ou se foi hoje. Mas, enfim, houve uma carreata em apoio ao governo Bolsonaro. E, por exemplo, em Porto Alegre, o vídeo tá viralizado aí, né? A carreata cheia de carrões do ano, né? Pessoal de... Como é que é o nome daqueles carros? SUV? É isso? Eu mesmo não entendo porra nenhuma de carro, mas enfim. SUV, todo mundo com os carros passando na rua pra apoiar o Bolsonaro. E as pessoas indo às janelas e chamando de assassino, de playboy de merda e daí pra baixo, né? E aí, gente, vem o ponto que eu queria colocar aqui pra gente debater, que é o seguinte. Eu acho que as forças progressistas do Brasil precisam começar a pensar no pós-Bolsonaro. Pelo seguinte, gente, o governo do Bolsonaro não vai resistir a essa crise. Vejam vocês que a coisa ainda não pegou de vez e uma carreata de bolsominions já começou a ser hostilizada. Eu fico pensando o que vai acontecer, né, quando o número de mortes explodir no Brasil, porque infelizmente esse é o quadro, né? Aí eu fico pensando, na hora que começar realmente o morticídio aí, especialmente, né, nas favelas, do pessoal de mais baixa renda, né? Eu fico pensando se os bolsominions vão ter coragem de sair na rua para defender o Bolsonaro. Eu acho que o governo do Bolsonaro não se sustenta mais, porque depois que começarem as mortes por conta do coronavírus, quer dizer, depois que começarem, Depois que explodirem as mortes, né, que eu quero dizer, depois que a coisa realmente entrar nesse colapso, porque ainda não está no colapso, né? Já está uma situação muito triste, mas ainda não é o colapso. Mas depois que o colapso começar, se Bolsonaro sair na rua, vai ser linchado. Essa é a avaliação que eu tenho. Bolsonaro não tem mais como sair na rua depois que as pessoas começarem a morrer, as dezenas de milhares no Brasil, né? Como é que o Bolsonaro vai sair na rua para defender o Bolsonaro? Não vai ter como, porque se eles saírem, eles vão apanhar, né? Antes, eles estavam saindo na rua, gritando muito, falando grosso, porque não tinha, né, oposição, ninguém estava chegando junto neles. Agora, eu acho que depois que começar o morticídio mesmo, para valer, eles não vão poder sair na rua mais. A maioria ali é tudo pessoalzinho criado a danoninho, né? Eles vão para a rua protestar, porque protesto com polícia a favor aí é fácil, né? Então eu acho que na hora que o primeiro bolsominion sair e tomar um supapo, nunca mais ele sai na rua. Eu não tô aqui defendendo violência contra ninguém, eu só tô dizendo que o quadro pra mim é esse. Vai ser muito difícil você segurar a ira popular quando o coronavírus entrar na fase do colapso, de fato. Né? Porque realmente o Bolsonaro, aí sim, né? O Bolsonaro vai ter que arcar com as consequências dos seus atos. Vale dizer que a postura do Bolsonaro, a gente discutiu isso no último episódio, né? A postura do Bolsonaro era aquela postura de apostar na crise econômica, tentando fazer com que a crise, quer dizer, os efeitos da crise caiam no colo dos governadores, né? Da OMS, enfim, das pessoas que estão pregando a política de isolamento, que é, todo mundo sabe, está ficando cada vez mais claro, a política correta para combater a crise do coronavírus, quer dizer, essa questão sanitária, a questão de pública, né? Só que o que vai acontecer, e acho que isso o Bolsonaro não pensou, é que o tiro vai sair pela culatra. Não é que a crise econômica vai cair no colo dos governadores. É que as mortes vão cair no colo do Bolsonaro. E aí, como é que o Bolsonaro vai fazer? Sem o apoio dos bolsominions na rua, que é esse apoio meio raivoso, mas é uma galera que, bem ou mal, sai na rua, né? Vai, o Bolsonaro manda sair, eles saem com coronavírus, sem coronavírus. Então, assim, a perspectiva é que ele vai perder um pouquinho de apoio que resta. E as pessoas que se identificam com o Bolsonaro vão ter que ficar escondidas mesmo depois do surto, mesmo depois da epidemia. Porque a raiva vai ser muito grande contra eles. E além disso, vale lembrar, o Bolsonaro está cada vez mais isolado, inclusive no âmbito internacional. Inclusive no âmbito internacional. Haja visto aí a postura mais recente do presidente Donald Trump, que é o ídolo, né, o símbolo sexual e o chefe do Bolsonaro. Como é que é essa história aí, Furrupa? O que aconteceu? Qual foi a postura do Trump aí nos últimos dias?
O Trump, boa noite a todos de novo, né? O Trump é aquele cara que é tocador de reco-reco, entendeu? Tem que ir lá na frente, tem que ir atrás. Vai lá na frente, vai lá atrás. Vai lá na frente, vai lá atrás, entendeu? É o efeito sanfona. É o efeito sanfona do Trump, entendeu? Não, na boa mesmo, o que acontece? O americano é um povo que extremamente pragmático, e o americano adora estatística, tá? A gente vê aí que quem acompanha esportes americanos aí percebe que o americano ele é doido com número, com estatística. Ele adora um percentual, né? O que aconteceu? Nos últimos dias, o senhor Trump, ele lógico, ele está vivendo um ano eleitoral, tá? Né? Aspas, ano eleitoral nos Estados Unidos. O ano eleitoral americano não vai ser suspenso, né? E a gente sabe que o coronavírus tem todo o seu condão sanitário, médico, mas ele é um o coronavírus vou arriscar dizer aqui, ele é um cabo eleitoral negativo, entendeu? Para quem está no poder, tá? Para quem tá na oposição, ele é um cabo eleitoral positivo para caramba. Então, o que o Trump fez? O que o Trump tem feito, né? O Trump primeiro negou a bendita da pandemia, ele negou a extensão da coisa, ele negou os efeitos maléficos na saúde, primeiro, que é o mais importante, né? Na saúde do povo americano e, de tabela, no resto da comunidade internacional. Só que, né, depois que a experiência chinesa se consolidou, o Trump não tem jeito. Estatística é estatística, né? Números são números, né? E os números são gritantes, né? Os números são gritantes por quê? Porque a Europa passou, em um mês e meio, dois meses, a Europa passou de ser satélite periférica para ser o epicentro, né? E o Trump resolveu agora, né? Teve que realmente, né, assumir que só isolando e só mantendo as pessoas dentro de casa é que ele vai conseguir, ele enquanto mandatário maior, né, o líder do país dele lá, dos Estados Unidos da América do Norte, que ele vai conseguir manter a coisa. Né? É curioso isso, mas é isso, Danilo.
Ele teria dado nos últimos dias uma guinada de 360 graus e voltou para o mesmo ponto, é isso mesmo? Porque se eu bem entendi, a gente conversou sobre isso, né? Se eu bem entendi, o Trump primeiro menosprezou, aí ele foi e adotou o isolamento. E 8 dias depois veio a público defender a ideia do isolamento vertical. O cachorrinho dele, que é o Bolsonaro, logo foi na onda. E aí, poucos dias depois, ele voltou atrás da voltada atrás que ele tinha dado, é isso, pô?
Pois é, Danilo. Tudo é uma questão de sazonalidade, né? Esse bendito desse vírus, ele é tão sacaninha, parece que ele, acho que a gente podia botar o nome dele de Saci ao invés de Covid-19, né? Porque ele é tão pilantrinha que ele não tem cara, ele não tem maneira de agir, ele não tem, e ele se manifesta de maneiras diferentes, né? Mas o Trump, enquanto bicho político que é, e antes de ser bicho político, o Trump é empresário, né? Então ele vai sempre fazer uma leitura empresarial da coisa, né? E vai tentar criar o máximo de adesão a essa leitura que ele tem, né? Na verdade é isso, né? Porém, os fatos são verdadeiros, né? As pessoas estão morrendo. Não existe economia sem gente, né? Economia, civilização é um efeito da presença de pessoas, né? Grosso modo falando, né? Então, se as pessoas não estão mortas, não tem civilização. Se tem civilização, não tem direito, não tem economia, não tem porcaria nenhuma. Então, o que acontece? Eu creio que o Trump, da mesma maneira que ele se beneficiou das redes sociais para ascender o poder, ele ouviu as redes sociais para poder mudar a postura dele. Tá? E as redes sociais, elas estão dizendo, dando o seguinte recado para o Trump. Tá? Temos que ficar em casa. Não existe outra solução. A verdade é essa, tá? Coisa que o nosso mandatário, né, maior no Brasil não tá fazendo, né?
Pois é, e além de perder o seu principal, vamos dizer assim, aliado no plano internacional, né, porque o Trump já voltou atrás, não tá defendendo mais a política que o Bolsonaro tá defendendo, o Bolsonaro, né, seguindo uma, não sei se isso é uma estratégia suicida, não sei como classificar isso, ele começa também a minar todo tipo de apoio que ele pudesse ter, né, dentro da própria estrutura de poder montada no Brasil, né? Porque o Bolsonaro está tentando ali se agarrar em alguma coisa, mas ele está brigando com todos os seus ex-aliados, né, está se isolando cada vez mais, e agora ele resolveu, no meio dessa crise, num momento em que a batata dele já passou do ponto e já tá fedendo a queimado, ele resolveu tretar com o Mourão também. Né? O Ed veio trazendo uma notícia aí, recente. Como é que é a notícia, Ed?
Oh, pois é, a gente... Ué, boa noite de novo. A notícia que eu não via há muito tempo, né? Eu vi agora, que entrevista ao Brasil Urgente. Bolsonaro disse que o Mourão é mais tosco que ele e que só fala esse montão de besteira porque ele é indemissível. Ele não pode ser demitido, ele não pode tirar ele do cargo. E admitiu, né, que é mais tosco, né? Admitiu sua tosqueira, né? E que é mais tosco o Mourão do que ele, mas... ele foi sincero, né? e que o Mourão só fala isso porque não pode ser demitido, senão não falava essas coisas. Não pode falar Porque o Mourão, vocês sabem, né, que o Mourão antes ele falou que foi contra o que o governo falou, todo mundo tá indo contra, né, ele tá isolado mesmo, só aquelas redes aí de WhatsApp, de igreja, que tá indo a favor dele, esses playboyzinhos aí que foram xingados lá na passeata, mas assim, como tá todo mundo que tem informação tá indo contra o que ele tá falando, aí o Mourão foi falando, não, tem que manter o isolamento mesmo, tem que seguir o que a OMS tá falando. E aí ele foi, na entrevista, manda essa, você vê como é que é, né? Pois é.
Meu Deus, ele tá cavando a cova dele, né? Pelo menos a cova política, né? Ele também tá perdendo apoio a olhos vistos, inclusive no judiciário, né? Você vê, por exemplo, o Moro tá quieto. O Moro não tá se manifestando porque sabe que se colar no Bolsonaro agora, o Moro dança também, né? E o judiciário tem dado mostras que está alinhado ao restante do país contra a política do presidente. Né? Haja visto aí, recentemente, teve um juiz que, se eu não me engano, né, ele aqui está aqui o nome dele, é o Márcio Santoro Rocha, da Primeira Vara Federal de Duque de Caxias. Ele atendeu, né, a uma ação civil pública, né, movida pelo procurador Júlio, deixa eu pegar o nome completo do procurador aqui, né, do procurador Júlio José Araújo Júnior, né, que entrou com uma ação civil pública para, como dizer assim, não sei, desconsiderar a medida do governo federal que autorizava, né, o funcionamento de lotéricas e de igrejas como atividades essenciais durante a crise do coronavírus. Quer dizer, nesse ponto, você vê que o Bolsonaro está tão isolado porque é o judiciário contra ele, pelo menos na figura desse juiz aí, e até mesmo alguns pastores evangélicos que, mesmo que no primeiro momento tenham dito que as igrejas iam continuar funcionando e papapá, aquela coisa do Silas Malafaia e Edir Macedo e outros, porque o vírus é coisa do demônio, né? Esse pessoal, enfim, eu fico com um pouco de receio, né? Porque eu falo mesmo. Mas assim, eu fico torcendo para que as pessoas não distorçam a minha fala. Porque o problema não é a pessoa ter religião, né? O problema é a pessoa acreditar nos fundamentalistas, mercadores da fé. Aliás, quem diz isso não sou eu. Quem diz isso é o glorioso Cabo Daciolo, que já qualificou Marcos Feliciano, Silas Malafaia e Edir Macedo como mercadores da fé, né? Então, quem sou eu para discutir com Daciolo, né, que profetiza as coisas aí, profetizou a queda da estátua da Avão de estátua caiu mesmo. Depois disso, eu falo, mano, eu não vou brincar com esse cara mais, não. O cara profetizou ali a queda da estátua, a estátua caiu. Não sei se vocês lembram disso. Um tempo atrás, ele gravou um vídeo na frente da estátua da Liberdade da Avan.
Meteram fogo nela. Dizendo
que estava profetizando que a ação tinha que... E meteram fogo na parada, a parada caiu, mano. Mas enfim... O fato é que o Bolsonaro está cada vez mais isolado e, a princípio, eu acho que é o momento da gente não ser atropelado pela conjuntura, como vem acontecendo com os setores progressistas, e começar a pensar na frente. E aí pensar na frente é pensar no Brasil pós-Bolsonaro. Porque aconteça o que acontecer, a possibilidade do Bolsonaro continuar no poder... eu acho realmente muito pequeno. Agora, aí teríamos que discutir o que que vem, então. Né? O Bolsonaro não se sustentando, o que que vem? Né? Uma possibilidade que, na verdade, foi fortalecida pelo próprio Bolsonaro é nós temos aí um candidato da direita orgânica, que a direita orgânica não tinha esse candidato, e, de repente, o Bolsonaro está arrumando a cama para ele, que é o Dória. O Bolsonaro, ao brigar com Dória, né, no meio da crise, se faz uma reunião do presidente da República com os governadores. Estou me referindo a uma reunião recente, cujo vídeo também viralizou na internet e que, inclusive, foi divulgado também pelos grandes portais da mídia no Brasil, né? Como o UOL, enfim, Globo.com. Uma briga... Uma verdadeira briga do Bolsonaro com o Dória numa reunião de governadores, Ao invés de debater a questão da crise, o Bolsonaro começou a discutir questão eleitoral com Dória. E no final das contas, vou repetir aqui o que eu estava comentando, o Bolsonaro estava achando que ele ia jogar a culpa da crise no colo dos governadores, da crise econômica. Mas o que vai acontecer é que o Bolsonaro vai pegar para o colo dele a culpa pelas mortes. E o Dória, que era uma figura que estava ali meio cambaleante, vai que não vai, não sei o quê, agora o Dória já está se saindo como um cara até progressista, digamos assim. Pelo menos ele está tendo uma atitude mais responsável no coronavírus. É aquela história também, né? Perto do Bolsonaro, gente. Até o Witzel, gente. Até o sociopata do Witzel, né? Mas, enfim, o fato é que o Bolsonaro parece que está armando a cama para os adversários dele dentro da própria direita, que pode eventualmente se colocarem aí como eventuais vitoriosos da eleição presidencial, né? Seja ela a seleção, da forma como for, a gente não sabe nem se vai ter eleição, mas enfim. O que você tem a dizer sobre isso aí, Furro?
Bom, eu penso da seguinte maneira, cara, sem rodeios, né? Vamos fazer a seguinte análise, né? Primeiro, a insustentabilidade do Bolsonaro, a insustentável leveza do Bozo, né? Bolsonaro, ele
coitado Milan Kundera, esse seu comentário aí,
mas vamos que vamos. Mas porque tem um Mephisto na jogada, né? Então sempre tem um diabinho enchendo a paciência.
Bom, bem
né?
Bem lembrado.
Vamos lá. O que se passa hoje, né? Bolsonaro é um cara de família. Disso aí ninguém pode falar, né? Família com o G no antes do L lá, né? A família Bolsonaro, ela está envolvida em um monte de falcatruas, são situações assim, que não sou eu que estou dizendo, estão dentro dos processos que estão rolando em todas as instâncias judiciais aí, né? E o que não está na justiça está na ética, né? Na antiética, né? Então, quando se coloca que o Bolsonaro não se sustenta no governo, e ele só está se sustentando no governo, tá? Não quero ser exagerado, para defender a família dele. É só por isso. Tá? Haja vista que ele não consegue governar. Ele não consegue governar. A imagem do dia hoje foi o Carluxo participando da reunião ministerial. Né? Talvez foi mais do dia para mim, né? Agora eram 10 horas agora, 10 horas eu fui pegar o telefone, fui dar uma olhada na imagem do dia, o Carluxo participando de uma reunião ministerial. Eu acho que esse acerto do apeamento do Bolsonaro vai passar por uma anistia aos filhos dele, tá? O Bolsonaro vai sair do governo, isso aí é óbvio, né? Isso aí, as forças invisíveis do Adam Smith são muito invisíveis para quem não tem óculos escuros, né? Então, para quem não tem colírio.
Opa, quem não tem colírio, já disse Raulzito.
Isso, então, o que eu penso? Eu penso que Bolsonaro não se sustenta, ele não tem cacife político. O cacife político dele é dessa massa de ignóbeis, né? Dessa galera que sai à rua fazendo buzinaço, né? Os buzinaços de hoje e de ontem, se você olhando para os carros que estavam para a carreata, maior que o PIB da Suazilândia, né? Da Suazilândia, da Mauritânia, de Tonga, né? Qualquer paizinho desse aí tem um... Eu conheço gente que tem um carro só que tem mais PIB que a Tonga, né?
E Tonga não é da Mironga, do Boletê?
Não, é essa aí não. É Tonga lá da virada do mundo, tá. Lá, entendeu? Lá no Oriente do Oriente. O Oriente está em moda agora, tá? Cuidado com o Oriente. Então, Danilo, eu percebo, Danilo e Ed, né? Eu percebo que esse acerto de contas vai ser muito parecido com o que aconteceu lá nos anos 90, na derrocada do Collor. Né? O Collor apareceu como o grande salvador, né? de uma transição democrática que não se concluiu, que não se deu, porque o Sarney, na verdade o Sarney, todo mundo sabe que ele era um braço da ditadura. E logo depois o Collor saiu, porque o Collor, né, por um motivo ou por outro, exasperou a capacidade de se locupletar com o público, com a coisa pública. Ele e o PC Farias. Tiraram o Collor e botaram justamente o Itamar Franco para poder fazer a transição. E a transição já estava mais ou menos organizada para ser o FHC. Né? Tanto é que no governo do Itamar Franco, o Plano Real é gestado e, enfim, tudo que a gente está vendo hoje de estrutura econômica brasileira foi idealizado lá atrás. Né? Então, não vejo diferença, assim, lógico que tem suas peculiaridades, mas eu não vejo diferença muito gritante do que aconteceu nos anos 90 para o que está acontecendo agora. Vão
Você apiar o... aposta, então, no mandato tampão?
Eu aposto no mandato tampão do Mourão, tá? Eu acho que não vai haver nenhuma quartelada, salvo se aconteça algum fato, assim, muito gritante, né? Gritante demais, que pode até ser produzido por eles mesmos, tá? A gente sabe que isso acontece, né? Vi de Rio Centro, vi de outras coisas, né? O Rio Centro foi só uma maneira de tentar perpetuar os milicos no poder, né? Enfim.
No caso aí, o atentado à bomba.
O atentado à bomba do Rio Centro. Perpetrado
pela ditadura.
Isso.
Para tentar botar a culpa na esquerda, né?
Isso, justamente, entendeu? Vídeo que aconteceu aqui em Volta Redonda também em 89, que foi lá justamente nessa transição de governos, né? Foi um atentado que redundantemente atentou contra a mudança democrática, né? Então eu penso dessa maneira. Eu acho que o Mourão vai entrar nessa brincadeira para ser o promotor da transição, tá? Até a chegada da próxima eleição, tá? Quando a gente vai tentar de novo, né, estabelecer um pacto, né? Nesse pacto aí a gente sabe que o caso trabalhador sempre vai se fuder, né? Desculpa o palavrão, mas não tem outro melhor que isso, né? E vai se repactuar a sociedade, vai tentar repactuar a sociedade, né? Isso eu estou falando sem levar em consideração o que o coronavírus vai propor. Que o coronavírus é um ente político agora, né? Ele é um ente sanitário, ele é um ente médico, ele é um fator que é um cidadão que tem passaporte em todos os países do mundo. É uma coisa maluca, né? E por ele ter passaporte em todos os países do mundo, ele mexe com todo mundo, né? Então o coronavírus vai determinar o que a gente vai ser. E se a gente tiver a capacidade de organização, o que a gente vai ser como sociedade, né? Tanto local, né, brasileira, quanto aldeia global. Né? E o Mourão, realmente, Danilo e Ed, ele vai ser um tampão. Tá? Meu entendimento, né?
Olha, Furrupa, eu não tô tão otimista quanto você, não, mas deixa eu ouvir primeiro aí a opinião do Ed. Como é que você vê isso aí, Ed? Você acha que tá na linha do otimismo? Porque eu tô mais pessimista que o Furrupa. Você, como um representante do otimismo brasileiro. Você sabe que tem uma frase do, se eu não me engano, foi o Tom Jobim, né? Que foram perguntar para ele como é que era viver nos Estados Unidos, né? E o Tom Jobim teria respondido assim: olha, aqui nos Estados Unidos tá tudo bem, mas tá ruim. No Brasil tá tudo ruim, mas tá bom, né? Você também tá otimista, Ed?
Pô, gente, esse é o negócio. Onde eu trabalho, o pessoal me conhece como o Arauto das Más Notícias, que eu sempre trago mais notícias, sempre venho trazendo a coisa que vem com a notícia ruim, com a coisa que vai dar pior, talvez.
Aí maldade com você. Maldade com você. Alertando. Você só traz notícia boa, Ed.
Geralmente eu faço isso lá com o pessoal. Eu sempre, o colega lá, quando era coordenador, né? Quando eu ia falar com ele, eu chegava lá na sala dele e falou: cara, quando você chega aqui, eu já boto a mão na cabeça que eu sei que você vai vir trazer mais notícias. Então, eu sou... Eu geralmente vejo pelo lado, pelo pior caso. Ainda mais pela minha formação de computação, que a gente sempre vê os programas pelo pior que pode acontecer. Eu sempre vejo pelo pior caso. Mas também vejo pelo... Mas eu também gosto de ver todos os âmbitos aí do panorama, né? E aí é muito difícil. Eu acho que os militares eles não têm, não estão articulados o suficiente para tomarem completamente o poder. E se eles entrarem, talvez eu acho que eu tenho impressão que eles possam entrar só no caso assim de tem que gerar algo de calamidade mesmo, não a calamidade só simplesmente, mas de ordem pública para eles entrarem. Eu não sei o que vai acontecer no mês que vem, que de acordo com todos os estudos, né, saiu até há pouco tempo um estudo do College lá da Inglaterra para o Brasil, né, e parece que o que vai acontecer, vai começar a dar muito ruim, vai começar a entrar em um estado assim bem de emergência mesmo. A gente ainda não está, a gente está se preparando para isso, para que não chegue a isso, mas com as atitudes que estão sendo tomadas agora, apesar do presidente, né, as atitudes que estão sendo tomadas apesar do presidente, parece que assim, no meio do mês de abril, a gente já está no estado deplorável aqui, vai ser catastrófico mesmo. Nem adianta tanto assim, por isso que muita gente fala que nem adianta fazer o que a gente fez, mas vai diminuir talvez 1 milhão de mortos se a gente não fizer isso, pelos estudos. E aí, nesse estado de emergência, pode ser que surja um distúrbio populacional e aí os militares têm uma justificativa para entrar. Mas eu acho que, atualmente, nesse panorama, eu não vejo os militares articulados a esse ponto. Na verdade, ainda não.
Olha, eu acho o seguinte, gente. Eu tô pelo... É o otimismo da vontade e o pessimismo da razão, né? Pelo seguinte, gente. Primeiro, eu queria voltar um pouquinho no tempo para lembrar algumas falas da família Bolsonaro, né? Lá atrás, antes de ter coronavírus, antes de qualquer coisa dessa, o Eduardo Bolsonaro, vulgo Eduardo Bananinha, ele lá atrás havia dito que se acontecesse no Brasil uma situação semelhante à que aconteceu desde outubro do ano passado no Chile, que nós precisaríamos de um novo AI-5. O Eduardo Bolsonaro já estava cantando essa pedra lá atrás. Mais recentemente, o Bolsonaro, né, o Jair Bolsonaro, também deu a entender que pode acontecer um fechamento, né, do regime democrático. Eu vou botar aqui para os nossos ouvintes um pouquinho das duas frases aí, das duas falas aí. Primeiro, o Bananinha e depois o Jair. Vamos escutar primeiro o Bananinha falando.
A gente em algum momento tem que encarar de frente isso daí. Vai chegar um momento em que a situação vai ser igual ao final dos anos 60 no Brasil. Se a esquerda radicalizar esse ponto, a gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta, ela pode ser via um novo AI-5, pode ser via...
E agora vamos escutar aqui um pouquinho a frase do Bolsonaro, onde, reparem bem como ele já canta a pedra da intenção dele de fechar o regime. Solta aí.
O caos está aí. Nossa cara, tá na... O caos está aí. E detalhe, se tivermos problemas que poderemos ter, os mais variados possíveis no Brasil, como saques a supermercados, entre outras coisas, o que aconteceu no Chile vai ser fichinha perto do que pode acontecer no Brasil. Todos nós pagaremos um preço que levará anos para ser pago. Se é que o Brasil não possa ainda sair da normalidade democrática que vocês tanto defendem. Se é que o Brasil não possa ainda sair da normalidade democrática que vocês tanto defendem. Se é que o Brasil não possa ainda sair da normalidade democrática. Se é que o Brasil não possa ainda sair da normalidade
democrática. Pois é, quer dizer, por que que eu acho que eu tô pessimista? Porque, gente, o fato é o seguinte. Quando a epidemia sair do controle, que nós tivermos o verdadeiro colapso do sistema de saúde pública, né? E isso tudo, mais a crise econômica, que é uma realidade, de fato, né? A discussão não é entre escolher a economia funcionar ou preservar as vidas. Na verdade é o seguinte, a economia não vai funcionar de jeito nenhum, ela já não estava funcionando. Isso aí já vai dar problema. A questão é se nós vamos ter a crise econômica com 1 milhão de mortos ou se nós vamos ter uma crise econômica com uma mortalidade um pouco mais controlada, né? O fato é que eu acho que a crise virá junto com uma quantidade de mortes absurda por causa da epidemia. E aí, sinceramente, o nosso histórico, né, o histórico das nossas instituições, do Estado brasileiro, eu acho que não nos permite ter muito otimismo, não. Eles vão tentar fechar o regime. O próprio Mourão, no momento em que assumir, podemos esperar que vai ser um negócio fechado. Vai ser um regime autoritário. Né? Se o Mourão vai fazer só o mandato tampão para ver o que acontece, isso a gente não tem certeza. Mas que será uma alternativa de força, eu acho que não tem muita dúvida, porque o Estado brasileiro, gente, ele só sabe agir dessa forma quando a população trabalhadora mais pobre se revolta. A política que tem é pau, entendeu? A política que tem é porrada, é o tiro, porrada e bomba. Então eu acho que a perspectiva que nós temos é essa. Né? Nós temos que falar, sim, de um Brasil pós-Bolsonaro, porque, na minha opinião, o Bolsonaro não termina o mandato. Porém, não significa que nós temos... Porque vai vir aí os militares com... Eles já estão no poder, vale lembrar. Tem essa coisa, Ed, você comentou que eles não estão preparados para o golpe. De fato, eu acho que isso não estava na cabeça deles, né? Porém, eles já estão no poder, né? Na prática, a quantidade militar que o Bolsonaro colocou nos ministérios, enfim, nos órgãos públicos, já é gigantesco. Então, eles já estão, né, com a batata quente na mão deles. E eles vão agir da forma como eles sabem agir, gente. Não adianta a gente ter ilusão quanto a isso. Eles podem ser um pouquinho mais racionais no que diz respeito ao combate ao vírus, porque também, gente, perto do Bolsonaro, sabe? Qualquer um é mais racional, gente. Se pegar um chimpanzé e colocar lá no lugar do Bolsonaro, vai ser mais racional que o Bolsonaro, gente. Então, fica essa sensação de que eles vão entrar para seguir o rito. Eu acho que existe grande chance disso não acontecer. Ainda que, por outro lado, exista também a possibilidade de sairmos dessa crise com alguns nomes na direita tradicional, né? E aí, direita tradicional, estou me referindo ao PSDB, né, ao MDB. O Bolsonaro preparou a cama para que se destaquem alguns governadores que estão sendo minimamente mais racionais do que ele, Bolsonaro. E dentre esses, eu acho que o Dória está conseguindo capitalizar isso politicamente. Então, o quadro é: o Bolsonaro cai, o Mourão assume. Se não houver um grande levante popular, talvez realmente o Mourão cumpra o mandato tampão, vem eleições, e a chance de um cara como o Dória ganhar é muito grande, né? E aí vale lembrar, não vamos ter ilusões em relação a Dória, a Witzel, a esse pessoal. Eles só estão, nesse momento, parecendo um pouco mais sensatos, porque ao lado deles está essa criatura chamada Jair Bolsonaro, né? Essa coisa que nos dá realmente vergonha alheia. Mas o quadro, para mim, é muito difícil para as forças progressistas de um jeito ou de outro. Ainda que essa crise, por outro lado, ela demonstre, por A mais B, que o projeto neoliberal defendido por esse pessoal todo, Dória, Witzel, Mourão, Bolsonaro e o escambau A4, quer dizer, a crise está mostrando que essa linha do neoliberalismo, ela realmente conduz todo mundo à catástrofe, né? E eu acho que abre-se, de fato, uma perspectiva para que a gente possa enfrentar esse neoliberalismo, isso realmente é verdade, mas eu não acredito que eles vão, sabe, entregar o ouro assim, de mão beijada, não vão. Eles vão aproveitar os levantes populares para tentar um fechamento do regime, essa seria a minha aposta. Bom, tem mais coisa para falar, mas vamos aí atendendo a pedidos, dividir o episódio em duas partes. A gente vai encerrando aqui a primeira parte. O Rubio e o Ed vão continuar comigo na outra parte desse episódio 4.